Bom dia. Bem, por pontos. A primeira é para dizer que ontem podem ter existido todas as aproximações possíveis, mas não faz sentido nenhum quem sinta essa necessidade e o Primeiro-Ministro meteu-se neste problema. E não foi o. Para mim, a questão nem tem a ver com o PSD, tem a ver com o próprio Primeiro-Ministro. E o que me parece é que deviam ter sido, do meu ponto de vista, houve pouco interesse, que eu acho que é a conclusão, no fundo, a que toda a gente chega. Em poder, enfim, resolver o problema. E o que resultou, claro, foi que estamos nessas eleições e naturalmente não era fazer a chantagem do eu retiro a moção se a comissão tiver X dias ou etc. Em relação a isso, era basicamente não ter apresentado a moção de confiança. O primeiro-ministro, ao apresentar a moção de confiança, quando sabia que ia chumbar, no fundo, quando alguém tem alguma coisa que sabe que se atirar para determinado sítio vai ter determinado resultado, naturalmente que está à procura desse resultado. E foi o que aconteceu, não foi por falta de aviso. E neste caso não pode ser imputada à oposição, parece-me a mim, a consequência do resultado, porque quem teve a iniciativa de iniciar a apresentação da moção de confiança foi o próprio governo e podia não o ter feito. Deixava que a Comissão de Parlamento de Inquérito, e a proposta era 90 dias, também não me parecia um exagero, que também tem que ter algum tempo para apurar os factos, pudesse funcionar e depois, eventualmente, ou apresentava a própria moção de confiança e a oposição tinha que meter a viola no saco porque a Comissão não tinha apurado nada, ou então, nesse caso, o Primeiro-Ministro teria que se demitir, o que poderia não implicar até eleições, porque o Presidente da República, se não fosse uma pessoa precipitada como é, poderia convidar, que é o que eu acho que poderia fazer, e é o que eu acho que nós. Espero que o próximo Presidente da República tenha esta atitude mental, que tem a ver com a população elege uma estrutura parlamentar, e depois, a partir daí, são montados governos em cima dessa estrutura parlamentar durante 4 anos, como acontece em Inglaterra. Em Inglaterra, só para as pessoas, os nossos ouvintes terem noção, os conservadores tiveram no poder 4 anos, e nesses 4 anos, a Inglaterra teve três ou quatro primeiros-ministros, três seguramente, sem que houvesse grande drama e grande imposição. Sai um, o Partido Conservador reúne, indica o outro, que forma novo governo. E as políticas continuam porque, no fundo, é o mesmo partido que está no poder. E isso é que tem que ser pensado. O professor Marcelo Rebelo de Sousa, que tem muitos méritos, com certeza, e é uma pessoa afável e tira as fotografias todas com toda a gente, fez este último mandato muito fraquinho, transmitindo insegurança, às vezes algum afastamento, com declarações. Que são declarações de Estado à porta de hotéis, etc., como fez agora em relação ao cálculo das datas. E, portanto, quer dizer, isto não faz rigorosamente sentido nenhum. Eu acho que o próximo Presidente da República tem que ter um sentido de Estado, é a minha opinião, e tem que ter uma postura mais sóbria, que é para isso que serve. Não é para aparecer muito, é para nos representar com dignidade e para ser o nosso último escape da defesa dos valores da República Portuguesa. Dito isto, Marcelo também não faz tudo mal e desta vez fez bem, que foi, ele dá dois da última vez que aconteceu isto, demorou uma eternidade a receber os partidos, marcou dois ou três partidos por dia e depois no dia a seguir era isto e depois era domingo e depois etc. E desta vez decidiu o óbvio, porque os partidos, já toda a gente sabe o que é que lhe vão dizer, eu acho que ele tem a obrigação constitucional de os receber, mas naturalmente, se fizer um esforço, não são assim tantos, meia hora ou uma hora cada um consegue os receber todos num dia, que foi o que fez, agendou hoje e hoje vai ouvir os partidos todos, amanhã reúne o Conselho de Estado e eu acho que vamos ter eleições a 11 de maio. Sem drama nenhum. Vamos a eleições e eu só espero que das próximas eleições, e nas próximas eleições vamos ter uma vantagem em relação a esta matéria, que é quem ganhar as próximas eleições vai governar e vai governar pelo menos durante algum tempo, porque entretanto o Presidente da República, enfim, vai, entre aspas, perder esse seu direito, vamos eleger um novo e, portanto, vai poder haver um governo de 1 ano, 2 anos, etc. E vamos poder ter estabilidade, do meu ponto de vista, no país. Esta questão particular em relação à questão da empresa do Primeiro-Ministro, que poderia ter sido esclarecida logo desde o início e que o Primeiro-Ministro decidiu arrastar durante 3 ou 4 semanas, arrastando o país à volta disto, do meu ponto de vista, de forma muito pouco inteligente, quando se queria prestar os esclarecimentos, tinha prestado todos e nunca prestou nenhum. As coisas foram aparecendo e ele foi justificando à medida que iam aparecendo na comunicação social. O que é só inacreditável, como é que alguém que, ao dia de hoje, a política não é feita como há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás. Hoje, consegue-se, através de um computador, saber tudo logo, muito rápido. E, portanto, os políticos que querem abraçar a vida política, nomeadamente o cargo de primeiro-ministro, têm que perceber logo se têm as mínimas condições para ser. E, portanto, não podem acreditar que não se vai descobrir não sei o quê. E, portanto, eu espero que os próximos candidatos a primeiro-ministro, tenham isso resolvido. Aparentemente, o do PSD não terá, mas eu não sei se o PSD não deveria ter indicado outro ou ter reunido outro. Penso que agora não irá a tempo de o fazer. Isso nunca esteve em cima da mesa. E eu até acho que há muitos militantes do Partido Social Democrata que, provavelmente, se fosse Pedro Passos Coelho o seu próprio candidato, não só gostariam mais, como se calhar teriam melhor resultado eleitoral, digo eu. Mas, e até estou à vontade, porque não é propriamente a minha área política. Mas e acho que toda a gente percebe isto. Se o PSD tivesse, se o atual primeiro-ministro tivesse demitido, por exemplo, e tivesse dito, desculpem lá, enquanto isto não ficar resolvido, eu não tenho condições para governar, ia primeiro estar o país e dizia ao Presidente da República que tinha um outro nome, e por hipótese tinha indicado o nome de Pedro Passos Coelho, estou convencido que os eleitores do PSD, e toda a gente votou no PSD, provavelmente não ficaria muito triste com a substituição, digamos assim. E acho que toda a gente percebe isto, mas não, houve uma insistência óbvia de uma direção nacional do PSD que está ali agarrada, não sei bem a quê. E estamos nisto e vamos ter eleições, e eu acho que é a altura. O que me pareceu a mim, diria, é que o PSD a única coisa que faz é discutir que tem razão naquilo que diz e que a empresa não sei o quê, e o PS já havia entrevista do secretário-geral do Partido Socialista que na segunda parte já começa a falar sobre o país e dos problemas do país e do que está por resolver no país, que é o que eu acho que faz sentido. E pronto, e a partir de agora vamos entrar em eleições, tudo muito rápido. E no dia 11 de maio, ou no dia 18 de maio, eu creio que será no dia 11 de maio, no próximo dia 11 de maio já vamos ter uma nova situação política e não está assim tão distante. Se pensarmos bem, a Feira de Março vai começar agora, quando acabar a Feira de Março vamos ter eleições e o problema está resolvido. E portanto vai ser muito mais rápido do que estamos a pensar, não há que haver nenhum drama em relação a isso. E pronto, e é o que é. Também não custa assim tanto ir uma vez num domingo a uma cabine de voto fazer uma escolha dentro do que é a nossa opinião. Mau é quando não podemos escolher ninguém, escolhem por nós. Isso é que é mau. E portanto, enquanto nós pudermos escolher, significa que vivemos num Estado de Direito Democrático e isso é importante. E por muito que nos façam o registro de que o país está isto e que está aquilo e que é corrupto e não sei o quê, é só olhar para os países ao lado e perceber. Que nós vivemos no, que temos muita sorte de ter nascido e de viver neste país magnífico onde vivemos. Essa é que é a questão fundamental que devemos guardar sempre e nunca nos devemos esquecer. É evidente que devemos sempre torcer para que o nosso país seja melhor e cada vez melhor. É evidente que Portugal poderia ser um muito melhor país, muito mais desenvolvido e muito mais rico se os nossos políticos durante estes 800 anos de história e os reis também tivessem nos governado de melhor forma, é evidente, mas ainda assim temos que ficar contentes com aquilo que temos, digo eu, porque o nosso país, apesar de tudo, é um dos 40 países mais ricos do mundo, mais desenvolvidos do mundo, faz parte da OCDE, nós vivemos em segurança no nosso país, o nosso país é magnífico do ponto de vista, pode não ter petróleo, mas tem muitas outras coisas que são muito agradáveis de se viver, e é evidente, também estou a dizer isto, para mim é fácil, e para a grande maioria, ou a esmagadora maioria dos ouvintes da Rádio Soberania também, porque somos todos portugueses e gostamos todos do nosso país, como é evidente. Às vezes esquecemos-nos de quanto gostamos de Portugal. Por norma, o português está sempre disponível para dizer qualquer coisinha em relação ao seu país, mas depois, quando alguém nos diz mal de fora do nosso país, também eu sei e tenho a certeza disso, que somos os primeiros a defender com orgulho o nosso país, a nossa cultura e a nossa identidade muito própria. E, portanto, é com algum sentido de otimismo e sem receio que acho que devemos ir a eleições, seja o resultado que for, e quem vier, que governe bem, melhor e sem casos, que é o que nós precisamos. Um grande abraço para todos os ouvintes da Rádio Soberania e um desejo no resto de uma boa semana para todos e também para si, Ricardo.